Dia 13 de outubro, estamos comemorando esse dia do fisioterapeuta, 51 anos de regulamentação, e para isso nós vamos conversar por telefone, nesse momento, com Ingrid Farina da Silva, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região, que é o CREFITO 9. Ingrid, primeira satisfação em recebê-la já no dia da sua profissão, para trazer esclarecimentos, falar mais a respeito dessa profissão tão importante que nós temos. Bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Bruno, Luke, Marlon? Tudo bem com vocês?
Tudo
bom,
joia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito legal.
É um prazer, uma alegria para mim poder estar aqui falando um pouquinho aqui dessas profissões hoje.
Eu já vou te fazer uma primeira pergunta, assim, imaginando, temos o que comemorar?
Olha, esse ano de 2020, ele tem sido um ano realmente, assim, fora da curva para todos nós, né? Mas, realmente, para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, né? Que nós somos duas profissões, na verdade, né?
Sim.
Em 1969, foram regulamentadas no Brasil a fisioterapia e a terapia ocupacional, né? No mesmo decreto, no mesmo ano. Então, os conselhos regionais, eles abrigam esses dois profissionais, né? Então, hoje a gente também fala dessas duas profissões. Mas, realmente, 2020, apesar de todos os problemas que nós tivemos esse ano, nós tivemos muitas vitórias, né? Eu acho que a sociedade nunca ouviu falar tanto da fisioterapia, né?
Sim.
Mesmo nessas condições, né, que nós tivemos esse ano e estamos tendo ainda em relação à Covid, né?
Ingrid, falando da Covid, né, um tema óbvio por conta desse ano, sempre quando se fala da linha de frente da saúde, a gente pensa automaticamente nos médicos e enfermeiros, né? Como é que os fisioterapeutas, esses profissionais trabalharam, estão trabalhando ainda nessa linha de frente junto às pessoas que foram contaminadas?
Pois é, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Mas nós temos dentro da fisioterapia uma especialidade que é o fisioterapeuta intensivista.
Uhum.
É aquele fisioterapeuta que atua diretamente dentro das unidades de terapia intensiva, né? Trabalhando diretamente com o paciente crítico, aquele paciente realmente que está entre a vida e a morte lá na UTI, que precisa de cuidados intensivos, que precisa muitas vezes de ventilação mecânica, né, que ele já está com uma insuficiência respiratória. Então, o fisioterapeuta, ele atua lá dentro das UTIs, trabalhando com toda essa parte de parâmetros do ventilador, avaliando o paciente, colocando o paciente realmente para acelerando o processo, né, de tratamento dele para que ele saia o mais rápido possível da UTI. Esse é o objetivo nosso, né? Que, primeiro, que o paciente não precise de UTI.
Sim.
Mas se ele precisar, o fisioterapeuta está lá dentro para que seja um breve período, né? A gente sabe que a permanência de um paciente dentro da UTI é extremamente... traz muitos problemas para o paciente, né? É um momento muito crítico. Então, se ele sobrevive, o pós-UTI, a recuperação, a reabilitação é bastante complicada, né? Ele tem muitas sequelas, né? Não só respiratórias, mas também neurológicas, musculares, né? Então, o fisioterapeuta também atua nesse momento, né? Na alta hospitalar, na saída do paciente do hospital, quando ele precisa ainda de cuidados, né?
Ainda emendando nessa pergunta do Bruno, Ingrid, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, né, um projeto de lei, inclusive, do deputado estadual Paulo Araújo, que é servidor da área da saúde, hoje está como deputado estadual, esse projeto aprovado que regulamenta a permanência 24 horas do profissional da fisioterapia no Centro de Terapia Intensiva Adulto e Infantil. O que significa a aprovação desse projeto para vocês profissionais?
Olha, realmente foi ser uma grande vitória, mas grande mesmo, sim. A gente não tem, as pessoas não têm noção da luta que foi esse projeto de lei. Primeiro, isso é um direito da sociedade, é um direito do cidadão, né? A Constituição prevê isso, que ele tenha acesso a uma saúde integral.
Uhum.
Então, você imagina um paciente crítico que descompensa a todo momento, precisa de cuidados intensivos, né? Mobilização no leito, enfim, atenção o tempo todo, né? Ele não é um paciente estável que dorme no leito, né? O tempo todo ele precisa de atenção. E nós tínhamos uma, aqui no estado, isso não era regulamentado, né? A RDC 7 da Anvisa, ela preconiza um mínimo de 18 horas por dia de assistência fisioterapêutica nas UTIs. E a gente via esse gap, esse espaço de tempo que o paciente fica sem a fisioterapia no hospital e na UTI, ele perdia muito, né? Ele regredia. Pacientes, muitas vezes, que podiam já estar sendo extubados do tubo, né, do respirador, ou muitas vezes evitado uma intubação, né, e até óbitos mesmo, enfim, por falta de assistência, né. Então, hoje, graças a Deus, a Assembleia Legislativa se sensibilizou com essa causa, pensou na população, no direito, né, que o paciente, especialmente dos serviços públicos, né, de saúde, uhum, tem, de ter assistência integral, de ter o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, enfim, o nutricionista, uma equipe multidisciplinar nesse momento que ele mais precisa da vida dele, né? Que ele está entre a vida e a morte na UTI.
Exato.
Então, foi realmente um grande ganho, não só para a nossa categoria profissional, para o fisioterapeuta, esse reconhecimento do seu trabalho, a valorização do seu trabalho dentro desse espaço de terapia intensiva, mas um ganho para a sociedade, um salto de qualidade, assim, grande. E uma outra questão importante sobre esse projeto, ele tem uma visibilidade nacional, porque nós já temos essa demanda já tramitando em vários outros estados. Então, quando o Mato Grosso aprova a lei das 24 horas, né, ele mostra realmente o que é prioridade, né, para a gestão, enfim, para a própria, enfim, a Assembleia trouxe muito isso, né?
Então, vamos dizer assim que...
tinha sido vetado, né?
Uhum. Vamos dizer assim que o Mato Grosso, então, lidera essa iniciativa?
Sim, nós temos dois estados apenas no Brasil, que isso é uma lei hoje, né? Que a assistência 24 horas é lei.
Uhum.
Nós não precisaríamos, né, de uma lei para garantir assistência integral. Isso está garantido lá na Constituição, né? Mas, realmente, muitas vezes a gente tem que utilizar de regulamentação para garantir o direito das pessoas, né? E foi muito bem visto pela Assembleia, foi muito bem votado e foi o único veto que foi derrubado, né?
Exato.
Muito bem votado, com 17 votos. Então, foi realmente uma vitória para a saúde de Mato Grosso. E isso vai impactar na redução de custos, né, das UTIs, vai melhorar realmente, diminuir letalidade, né, das UTIs, diminuir mortalidade, que a gente sabe que a gente já tem indicadores nesse sentido, né, que a presença 24 horas do fisioterapeuta nas UTIs diminui a taxa de mortalidade desses serviços, né.
Ô Ingrid, então, algo curioso que me chamou a atenção, você fala da redução de letalidade, de mortalidade e até também de redução de custos. O governo vetou, foi um veto derrubado pelos deputados. Qual a argumentação do governo para negativa em relação a esse projeto?
Justamente a questão de justificar que você fazendo 24 horas você teria um impacto financeiro maior para o serviço.
Uhum.
Né? E é justamente o contrário. Né? Nós temos já estudos, não só aqui do Brasil, mas estudos de fora já, de outros países, trazendo todos esses indicadores hospitalares, né, comparando os serviços que são 24 horas com os serviços que são o número menor de horas, né, de assistência.
Uhum.
Então, você vê, a UTI, ela é o serviço mais caro do hospital.
Sim.
Ela é responsável por 20% dos custos hospitalares. Então, quando você gera uma economia de escala, você faz com que o paciente saia rapidamente da UTI,
certo,
né? Você gera, na verdade, você não gera custo, você gera lucro para a UTI, para o hospital, né? Para o dono do serviço.
Sim. Sim,
porque você
sentido.
Gera uma economia de escala. Então, o fisioterapeuta ali, ele trabalha não só com o fortalecimento muscular, né, respiratório do paciente, né, ele vai mobilizando precocemente, vai intervindo, vai trabalhando com parâmetros do respirador, coloca o paciente sentado, coloca o paciente para andar e dá independência funcional para o paciente. Então, ele muito mais rapidamente consegue sair da UTI. E bem, com vida, com grandes possibilidades de reabilitação, né? E isso diminui custo para o hospital. Ao invés que ele poderia ficar ali 20, 30 dias, né, internado, a gente consegue reduzir em 40% o tempo de internação hospitalar aí dentro das UTIs.
Isso é
testado, comprovado cientificamente, tem artigos publicados sobre isso e tal. Nós tentamos argumentar com o governo nesse sentido, mas acho que foi a circunstância, o momento, né? Hoje, todas as unidades de gestão direta do Estado já são 24 horas. Então, não tem sentido, né, dizer que vai aumentar custo, porque as suas unidades de gestão direta já são 24 horas.
Já são.
Então, realmente, vai ser uma adequação que nós estamos fazendo, né, no Estado, às portarias já vigentes do Ministério da Saúde, né? Por exemplo, UTIs neonatal, UTIs que faz atendimento para recém-nascidos, né? A portaria ministerial, ela já coloca que para haver o funcionamento da UTI, o serviço de fisioterapia tem que ser 24 horas. Senão não abre, não habilita, vamos dizer assim, né?
Eu estava querendo saber, Ingrid, a respeito do o número de fisioterapeutas que nós temos no estado de Mato Grosso e saber que se os 141 municípios hoje conta com um profissional desse.
Sim, nós temos mais de 4 mil profissionais hoje em Mato Grosso.
Uhum.
Nós temos a nossa sede aqui em Cuiabá, né, a sede do CRIFTO 9, há 25 anos aqui no estado, né? E este ano nós inauguramos uma subsede em Sinop. Sinop também nós temos uma grande região ali, 30% dos nossos profissionais estão na grande Sinop ali, que são 19 uhum. municípios.
Uhum.
E sim, todos os 141 municípios contam com fisioterapeutas, seja no centro de reabilitação, seja no centro de especialidades, unidade básica, né, de saúde da família. O CEM, né, que são os centros de centros especializados em reabilitação, e fora os hospitais, enfim, ambulatórios, clínicas de reabilitação, consultórios. Nós temos uma diversidade, né, um leque de especialidades na fisioterapia, né? Para você ter uma ideia, nós temos 15 especialidades diferentes dentro da fisioterapia. O fisioterapeuta, ele trata desde do recém-nascido, neonatal, né, enfim, adolescentes com as suas disfunções, patologias, né, alterações na vida adulta, né, com a saúde da mulher, com a saúde do idoso, né, neurologia, todas essas alterações neurológicas, por exemplo, um derrame que a pessoa possa ter, um Alzheimer, qualquer dificuldade de movimentação, enfim, de disfunção que a gente diz, né, o fisioterapeuta pode interagir. A gente trabalha, né, no esporte, nos esportes com esportistas de alto rendimento, uhum. né, e performance. A gente trabalha com reabilitação também desses profissionais. E hoje o fisioterapeuta, ele não trabalha mais na perspectiva só da reabilitação, mas da prevenção de lesões, né? Então, nossos atletas hoje cada vez menos têm lesões, né? Esses esportes de alto rendimento, cada vez menos a gente observa lesões durante a prática do seu esporte em função da prevenção, do trabalho todo de fortalecimento, treinamento com o fisioterapeuta. A gente tem fisioterapeutas dentro da sala de parto hoje, fazendo todo o acompanhamento da mulher nesse momento de parto, preparação de parto, não só o parto natural, mas o parto também cirúrgico, né, fazendo todo o acompanhamento da mulher, então você dá qualidade de vida, né? Nós temos fisioterapeutas que fazem todo um trabalho com saúde do trabalhador, né, orientações, nexo causal, perícias judiciais, né, uma área assim muito interessante, né? Dermatofuncional, nós temos fisioterapeutas que trabalham com práticas integrativas e complementares, enfim, é uma, assim, uma diversidade, porque tudo que envolve movimento humano, né, tudo que envolve aquilo que o ser humano faz, né, o fisioterapeuta está envolvido, né. E sim, eu não posso deixar de falar aqui do papel do terapeuta ocupacional também, sim, né, que eu acho que a gente pode marcar também um momento especial só para falar disso, porque esses profissionais, eles estão diretamente envolvidos com a saúde mental das pessoas, né, através de atividades ocupacionais, eles conseguem trabalhar a reorganização da pessoa no seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária, trabalham a saúde mental dessas pessoas para que elas possam continuar desenvolvendo as suas funções com independência, né, com funcionalidade. Então, são realmente duas funções que contribuem muito para a sociedade, né, para a qualidade de vida, para o bem-estar, né, para, você imagina as dores, né, muitas pessoas convivem com dor o tempo todo, né, uhum, com doenças crônicas, então a gente, o fisioterapeuta, tem também procedimentos e formas de tratar isso, né, e dar qualidade de vida.
Hoje, dia 13 de outubro, que é comemorado o dia do fisioterapeuta, de que forma que está sendo lembrado esta data? Aqui no estado de Mato Grosso, vocês prepararam algo? Como é que vai ser?
Então, nós temos um programa dentro do Crefito, que se chama Crefito 9 Qualifica. Então, a gente traz profissionais de renome nacional e profissionais aqui do estado também, porque a gente acredita na valorização, né, dos profissionais que trabalham aqui, que se dedicam a esse estado, a esse povo aqui de Mato Grosso, né? Profissionais que se formam aqui no estado também. Então, a gente hoje tem uma edição especial do Crefito 9 Qualifica, um evento online, né, com o Dr. Augusto Cruz. Ele é fisioterapeuta intensivista lá de São Paulo. Ele trabalha muito, muito bem essa questão de formação, né? Trabalha muito bem essa questão toda da atuação do fisioterapeuta hospitalar, né, fisioterapeuta intensivista. Então, a gente vai ter uma edição especial hoje com ele, né, online. Mas esse mês todo, desde o dia 1º, a gente já está com uma programação especial para, em alusiva às profissões. Então, a gente já teve o lançamento da nossa Câmara Técnica de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Nós vamos ter hoje, no dia 7, nós tivemos o Dr. Livens, de São Paulo também, trazendo muita informação, muito conteúdo de qualidade para os profissionais. Hoje, dia 13, dia 15, tem evento. Dia 22, né, com a terapia ocupacional. Dia 27 é dia mundial da terapia ocupacional também no mundo, né? Então, a gente vai ter um evento alusivo também a essa data. Esse ano nós optamos por fazer eventos online, por uma questão óbvia, né, de evitar, enfim, por enquanto, né, aglomeração, e a gente tem que realmente pensar na saúde coletiva, né, como um todo, não expor os nossos pacientes, né, nossos pacientes não, os nossos profissionais, enfim, como um todo. Então, nós optamos por fazer eventos online, né, facilitar o acesso também aos profissionais, né. São eventos transmitidos pelo YouTube do Crefito 9, né, abertos para todos, né, e tem aí uma série de programação aí também pelo estado, né, de algumas atividades locais que a gente tem realizado para trabalhar com as pessoas, né, divulgando também as profissões, né, uma série de vídeos também a gente vai começar a veicular dos profissionais falando da sua experiência de vida esse ano com a Covid. Né?
Bacana.
Enquanto nós ressignificamos as nossas trajetórias profissionais e pessoal em função da Covid, o quanto isso impactou, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Nós profissionais, né? Esse olhar mais humanizado para o profissional.
Esse relato, né? Pessoal,
a gente,
né?
Pensa muito no paciente, né? Mas
sim,
por trás, né? Antes a gente tem que pensar no profissional que está ali, que tem família, né? Que tem, enfim, sentimentos, que tem dores também, que tem perdas também. Nós tivemos muitos profissionais esse ano que ficaram doentes, que ficaram afastados do seu, enfim, da linha de frente, né? Que tiveram familiares, que perderam familiares, que perderam conhecidos, colegas de trabalho. Então, isso tudo mexe muito, né, com o emocional de qualquer um, né? Então,
como
a gente também tem essa preocupação, né, com a saúde mental dos nossos profissionais, com a saúde e qualidade de vida deles, né?
Como a senhora bem disse, os profissionais da saúde esse ano com certeza ressignificaram a sua profissão, a sua missão profissional, né, Ingrid?
Sim, demais, demais. Nunca se estudou tanto. Você vê, no início da pandemia, nós não tínhamos informações ainda muito claras. As equipes foram traduzindo artigos, vindo de fora, foram fazendo, enfim, conferências com hospitais de outros países, né, de São Paulo, de outros estados, realmente buscando se qualificar de uma forma assim imediata para atender algo que a gente não conhecia, né, e superar as suas próprias dificuldades e necessidades ali naquele momento para poder fazer assistência, né. Você vê, tem uma ideia, o Ministério da Saúde lançou logo no início da pandemia, ele fez um recrutamento, né, de profissionais. Recrutou para fazer uma capacitação.
Sim.
E os fisioterapeutas foram a categoria profissional que mais aderiu a esse chamado do Ministério da Saúde para ser recrutado, para treinar, né, e estar apto a atender, a manejar, tá, ali, conhecer, né, a clínica, as repercussões clínicas que a Covid teria nos pacientes, né, e de que forma que nós poderíamos intervir, né, com essas especificidades, né. Então, o fisioterapeuta correu, realmente, enquanto estava todo mundo tendo que parar, o fisioterapeuta teve que correr. A gente fala muito isso,
uhum,
né, que enquanto muitos tiveram que ficar parados, nós tivemos que correr, né, para honrar o nosso juramento, né, o juramento que nós fizemos lá na nossa formação, né, porque quando você escolhe ser fisioterapeuta, realmente você tem que ter, tem que estar no sangue, né, você tem que saber que vai ser uma vida de doação ao paciente, uma vida de estudo, se dedicar, né. As coisas mudam muito rapidamente, os pacientes são individuais, então você não existe uma receita de bolo pronta. Cada um indivíduo tem que ser avaliado na sua, né, particularidade, né, e juntos pensar, traçar um plano terapêutico para ele, né?
Com certeza.
Então, assim, realmente foi um ano de desafios, mas de muitas vitórias, né?
Ingrid, eu quero parabenizar você, estender a todos os milhares de profissionais Brasil afora, fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais também.
Sim.
Esse ano de desafio, esse ano muito difícil, mas que vai deixar aí muitas lições para a gente. Muito obrigado por falar ao vivo aqui à Rádio Assembleia. Já deixo, inclusive, as redes sociais aqui do Conselho, Crefito 9. Você pode acompanhar aí a agenda de debates, de workshops, de palestras. Muito obrigado, viu, Ingrid? Excelente semana.
Eu queria muito agradecer, quero, bem, primeiro, parabenizar todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado de Mato Grosso, que estão nos ouvindo agora. Agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui falando dessas duas profissões tão, tão importantes, né, para a sociedade, para a saúde, né, para o bem-estar, para a qualidade de vida. Então, agradeço demais a oportunidade, dizer que o Crefito 9, né, em nome do nosso colegiado, a gente está sempre à disposição para contribuir com a sociedade, com a Assembleia Legislativa, enfim, o que for preciso. Agradeço aí pelo convite.
Muito obrigado, excelente dia. Sim.